国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
E vamos às manchetes de hoje. Xi Jinping encontra-se com o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe. E Pyongyang alerta aos Estados Unidos para não agir precipitadamente. O presidente chinês Xi Jinping encontrou-se hoje no Grande Palácio do Povo em Beijing com o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada. No encontro, Xi Jinping apontou que,O relacionamento entre China e São Tomé e Príncipe iniciou uma nova etapa e o país insular africano regressou à grande família da amizade e cooperação sino-africana, o que corresponde à tendência da atualidade. A China elogia a grande contribuição do primeiro-ministro Trovoada na normalização das relações bilaterais. Junto com São Tomé e Príncipe, a China está disposta a promover a amizade e a cooperação de benefício recíproco em diversos setores,e estabelecer a parceria global na base da igualdade e confiança mútua. Xi Jinping salientou que ambos os lados devem aprofundar a confiança política mútua, estreitar o intercâmbio e a cooperação entre governos, órgãos legislativos e partidos dos dois países. Compreender e se apoiar mutuamente em interesses chaves e questões importantes de cada parte.A China quer apoiar o plano de desenvolvimento completo de São Tomé e Príncipe, priorizar os setores de turismo, pesca, agricultura, infraestrutura, recursos humanos e construção da capacidade de segurança. Além disso, os dois países ainda vão cooperar em educação, cultura, saúde, think tanks, mídia, juventude e gênero, a fim de aprofundar o conhecimento mútuo e a amizade entre povos. Por sua vez, Trovoada lembrou que,há uma grande e duradoura amizade entre os povos de São Tomé e Príncipe e da China. O povo de São Tomé e Príncipe nunca se esqueceu da ajuda e assistência do povo chinês. O reestabelecimento das relações diplomáticas com a China é vastamente apoiado em São Tomé e Príncipe. O seu governo adere à política de uma só China,aplaude a sincera política chinesa para com os países africanos e está disposto a reforçar a comunicação de alto nível com a China. Aprofundar a amizade tradicional entre a África e a China e estreitar o apoio mútuo nos assuntos internacionais. O vice-premier chinês Zhang Gaoli encontrou-se ontem em Moscou com o presidente russo Vladimir Putin. No encontro,Zhang Gaoli transmitiu a Putin cumprimentos cordiais e melhores votos do presidente chinês Xi Jinping. Zhang Gaoli disse que as relações China-Rússia têm sido elevadas de forma constante, atingindo um novo nível estratégico. Zhang Gaoli apresentou resultados positivos das cooperações em áreas de energia, investimento e finanças e comércio. A iniciativa Um Cintura e Uma Rota,proposta pela China em 2013, tem como objetivo de construir uma rede de comércio e infraestrutura conectando a Ásia com a Europa e a África ao longo das antigas rotas comerciais da Rota da Seda. Zhang disse que a China trata a Rússia como um parceiro importante entre os países do cinturão e da rota. O chanceler chinês Wang Yi se reuniu nesta sexta-feira em Beijing com seu homólogo francês Jean-Marc Ayrault.Wang Yi afirmou que, nos últimos 5 anos, as relações sino-francesas alcançaram um novo nível histórico através da promoção dos líderes dos dois países e dos esforços de ambos os lados. A parceria estratégica global entre os dois países já é uma das relações entre grandes potências mais maduras e estáveis no palco internacional.Por sua vez, o chanceler francês manifestou que, seja qual for o resultado da eleição presidencial da França, a parceria estratégica global das duas partes avançará. O chanceler chinês Wang Yi afirmou hoje em Beijing que há uma grande tensão entre os Estados Unidos, a Coreia do Sul e a República Popular Democrática da Coreia, e é necessário prestar a máxima atenção à situação perigosa na Península Coreana.Wang Yi reiterou que a China sempre se opõe a qualquer ato ou declaração que possa agravar a situação. A história já provou por várias vezes que as forças armadas não resolvem questões e o diálogo é o único caminho para a solução. Quem gerar qualquer tipo de conflito na Península Coreana terá responsabilidade histórica sobre os acontecimentos e pagará o custo relevante. Wang salientou que, mesmo em situação de tensão, há opiniões favoráveis à retomada das negociações de paz, que é a solução que devemos agarrar e promover. A China já apresentou uma proposta para o alívio da tensão na Península Coreana e está disposta a detalhá-la para ser mais viável. O porta-voz da chancelaria chinesa Chen Shuang reiterou hoje o pedido de que os Estados Unidos e a Coreia do Sul cancelem a instalação do sistema de mísseis antiballísticos THAAD. Durante uma coletiva de imprensa realizada hoje em Beijing, Chen Shuang disse que a instalação do sistema THAAD não ajuda na promoção da desnuclearização da Península Coreana, nem na garantia da paz e da estabilidade na região. Quanto à tensão na Síria, o porta-voz Chen Shuang disse que a China espera que a comunidade internacional e todos os lados envolvidos aproveitem o mecanismo de diálogo no sentido de alavancar a solução da questão síria através de viés político. O vice-chanceler russo Sergei Lyabakov afirmou no dia 13 que ainda não foi determinada a data da próxima rodada da negociação da questão síria em Genebra, mas que a data provável seria meados de maio, após a negociação da paz para a Síria em Astana, que será realizada no dia 4 do próximo mês. Quanto à posição da China na negociação da paz sobre a Síria, Chen Shuang apontou que a China tem insistido no meio político. A ONU deverá desempenhar um positivo papel de mediação nesta questão, para que seja mantida uma boa tendência de negociação entre todos os lados. Chen Shuang também ressaltou que a parte chinesa continuará aprofundando os trabalhos sobre o avanço da negociação. O porta-voz ainda afirmou que a China está contente de ver a melhora das relações entre os Estados Unidos e a Rússia. Os Estados Unidos e a Rússia são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e potências com grande influência internacional, disse o porta-voz. Um relacionamento estável e saudável entre ambos ajuda a defender a paz mundial e responder aos desafios globais. O governo chinês espera que os dois países possam melhorar continuamente seus laços. O Ministério das Relações Exteriores da República Popular Democrática da Coreia alertou os Estados Unidos para não agir precipitadamente. Caso contrário, vai enfrentar ataques de retaliação. As informações são da Agência Central de Notícias da Coreia, KCNA. Segundo o porta-voz do Ministério, a Coreia do Sul lançou um míssil de 800 quilômetros e afirmou publicamente que vai implantar esta arma estratégica no combate real. A PTC declarou que não vai tolerar padrões duplos e atos de agressão dos Estados Unidos. O porta-voz disse que não se pode esperar que outros países tragam a paz. A única alternativa, portanto, é confiar na própria força para defender sua paz. A realidade demonstra muito claramente que é correto o caminho do reforço nuclear. A Aliança Internacional chefiada pelos Estados Unidos atacou com aviões no dia 12 um arsenal de armas químicas na Síria pertence ao grupo extremista Estado Islâmico, deixando centenas de mortos, incluindo civis. A informação foi divulgada no dia seguinte pelo Exército Sírio. Segundo uma declaração do Exército Sírio, entre as 17 horas e 30 minutos e 17 horas e 50 minutos do dia 12, a Aliança Internacional chefiada pelos Estados Unidos lançaram ataques aéreos contra o arsenal de armas químicas que pertence ao Estado Islâmico na província de Deir ez-Zor, leste da Síria. As explosões libertaram casas amarelos, matando um grande número de civis por sufocamento. O vice-ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, informou no dia 13 de abril que o Grupo de Trabalho sobre a Normalização das Relações entre Rússia e os Estados Unidos entrará em funcionamento nos próximos 2 ou 3 meses. Em uma entrevista à agência de notícias russa, Ryabkov disse que o grupo de trabalho deverá ser a nível vice-ministerial. Estará sob a liderança do vice-ministro russo das Relações Exteriores e do vice-secretário de Estado dos Estados Unidos. Segundo Sergei Ryabkov, no momento, as duas partes chegaram ao consenso em torno dos princípios do grupo de trabalho, cuja agenda ainda não foi determinada.
O Kripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.kri.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, blog, rádio online e vídeo.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Segundo os dados publicados no dia 13 pelo Ministério do Comércio da China, entre janeiro e março deste ano, o país utilizou no total 226,51 bilhões de yuans de capitais estrangeiros, aumentando 1% em comparação com o mesmo período do ano passado. As estatísticas mostram ainda que, no primeiro trimestre do ano corrente, foram estabelecidas 6.383 novas empresas de investimentos estrangeiros na China, um aumento de 7,2% face ao mesmo período do ano passado. O inspetor do Departamento de Investimentos Estrangeiros do Ministério do Comércio da China, Cao Hongying, indicou que a utilização dos capitais estrangeiros foi estável no primeiro trimestre.
Entre janeiro e março deste ano, a atração de investimentos estrangeiros foi estável, pois em janeiro registrou-se uma queda pequena, mas em fevereiro e março houve um pequeno aumento. Em geral, a quantidade foi quase a mesma do primeiro trimestre do ano passado.
Do ponto de vista da distribuição dos capitais estrangeiros, o setor de serviços aumentou 7,1% em comparação com o mesmo período do ano passado e ocupou 73% do valor total. Destes, a produção e fornecimento de eletricidade, gás e água cresceram 165,6% face ao mesmo período do ano anterior. A indústria manufatureira utilizou cerca de 60 bilhões de yuans de capitais estrangeiros, ocupando 26,3% do valor total. Cao Hongying afirmou que, com a ampliação da abertura da China, haverá mais espaço de crescimento para os investimentos estrangeiros no setor de serviços.
Por exemplo, nos segmentos de eletricidade, gás e outras infraestruturas, o aumento foi notável. É um resultado do fortalecimento da abertura nos últimos 2 anos e também mostra que os investidores estrangeiros estão otimistas com a perspectiva da economia chinesa. Na próxima fase, os segmentos de educação, saúde, geriatria, entre outros, também serão mais abertos e acredito que os investimentos estrangeiros para esses segmentos também vão crescer.
Visando as origens dos investimentos estrangeiros, os principais países e regiões permanecem estáveis. Os capitais provenientes de Hong Kong, Taiwan e da União Europeia aumentaram 19,2%, 65,8% e 11,2%, respectivamente, em comparação com o primeiro trimestre de 2016.
O Kripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.kri.cn, que foi reformulada em 2009, e a Kri Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma seção de vídeo.
Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luiz Lee. Nesta semana vamos ouvir duas reportagens, respectivamente sobre a Seleção Nacional de Voleibol Feminino e o Campeonato Mundial de Curling Feminino de Beijing 2017. Mas antes de tudo, vamos ouvir uma notícia sobre Cristiano Ronaldo, famoso jogador português de futebol e estrela no clube espanhol Real Madrid. O aeroporto de Madeira, em Portugal, teve o seu nome trocado no dia 29 de março para prestigiar o jogador Cristiano Ronaldo. Muito obrigado por estarem aqui. Ver o meu nome neste aeroporto é uma coisa muito especial. Todos sabem do orgulho que eu tenho das minhas raízes e da minha terra, disse Ronaldo durante a cerimônia no aeroporto. Todos sabem o quão importante é para as pessoas que recebem honrarias serem reconhecidas enquanto ainda estão vivas, acrescentou ele. Estiverem presentes na cerimônia o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro António Costa, o chefe do governo da região autônoma da Madeira, Miguel Albuquerque, bem como amigos e familiares de Ronaldo. O presidente Rebelo de Sousa disse que a mudança de nome indica a região autônoma pode ser conjugada com a unidade nacional e que é uma homenagem excepcional para uma pessoa excepcional. Albuquerque disse que o jogador é um grande português e um homem que, através do seu talento e trabalho duro, ultrapassou as fronteiras da ilha e se tornou o melhor jogador do mundo. Ele é o português mais conhecido e admirado em todos os continentes por todas as gerações, disse ele, acrescentando que, apesar da sua fama, ele nunca virou as costas para a sua região ou seu país e sempre ajudou aqueles que mais precisam. A cerimônia ocorreu apenas um dia depois que Ronaldo e seu time jogaram contra a Suécia na capital da ilha, Funchal, local onde o jogador do Real Madrid nasceu. A China tem um provérbio: se aposentar após um enorme sucesso. Mas isso não é verdade para Lan Ping, treinadora da Seleção Nacional do Voleibol Feminino, que dirigiu a equipe para o pódio olímpico nos Jogos Olímpicos 2016. Recentemente, ela foi nomeada como treinadora-chefe da seleção. A nomeação foi feita pela Associação Chinesa de Voleibol quando Lan Ping continuou a se recuperar depois de uma cirurgia, o que significa que ela iria ficar depois que seu contrato expirou. O treinador-chefe é uma nova posição projetada para Lan Ping, disse uma declaração oficial da Associação Chinesa de Voleibol. Ela vai se concentrar em fazer planos para a equipe que pretende repetir sua glória passada nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. Lan Ping é a única pessoa a ganhar o ouro olímpico como jogadora e treinadora e é amplamente considerada a melhor escolha para o vôlei feminino chinês para um novo nível. Como veterana, a Lan Ping já foi uma heroína nacional desde que ajudou a China a conquistar 5 títulos mundiais consecutivos de 1981 a 1986 e é apelidada de Martelo de Ferro. 3 décadas mais tarde, ela, como treinadora, reavivou o orgulho nacional ao reivindicar o título olímpico de vôlei feminino no Rio 2016, 12 anos depois que a China venceu o ouro em Atenas em 2004. O voleibol feminino é o único esporte que faz parte no discurso do presidente chinês Xi Jinping no Ano Novo, quando ele mencionou o progresso em muitos aspectos alcançados pela China em um ano extraordinário e inesquecível de 2016. Mas por trás do espírito de voleibol feminino da China, Lan Ping sofreu as lesões trazidas pelo treinamento intensivo em sua carreira de atleta. Ela recebeu mais de 10 cirurgias e estava sofrendo de danos graves em sua articulação do quadril direito no ano passado. A saúde tornou-se o fator principal para ela se continuar treinando o time nacional. A mulher de 57 anos disse que antes de decidir, sua prioridade era a recuperação do seu quadril. Considerando a competição de Lanping, a principal tarefa de Lanping é dirigir a equipe em geral, disse Li Chuanqiang, chefe do Centro de Administração de Voleibol da China. Para reduzir a carga sobre Lanping, An Jiajie, seu treinador assistente nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, foi nomeado como treinador executivo, também uma nova posição projetada para o trabalho de treinamento de rotina, disse a declaração da Associação Chinesa de Voleibol. Lai Yawen, antiga capitã da equipe chinesa em Atlanta em 1996 e coordenadora técnica da equipe dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, continua a ficar no cargo, de acordo com a associação. O trio de treinamento para vôlei feminino chinês continuará trabalhando juntos até Tóquio 2020. Lanping disse, como treinadora-chefe, vou me concentrar na orientação de equipe e ajudar o crescimento de jovens treinadores. Lanping, que acabou de ser submetida a uma cirurgia em janeiro, acrescentou que com o treinamento e reabilitação ativa, espero recuperar completamente o mais rápido possível. Além da nomeação de Lanping, a Associação Chinesa de Voleibol também anunciou um time particularmente jovem. Entre as 25 convocadas, se encontram 9 que entram na equipe nacional pela primeira vez, o que mostra a determinação do país para a formação de mais estrelas em ascensão. Lanping é conhecida por sua ousadia em usar novos rostos e uma combinação equilibrada de jogadoras experientes e novadas. Lanping tomou Zhu Ting como exemplo. Zhu Ting é a jogadora que brilhou no Rio 2016, mas Lanping disse: quantas pessoas sabiam sobre Zhu Ting quando eu a coloquei na equipe há 4 anos? Zhu Ting tem talento, mas não era forte o suficiente naquele tempo. Eu mesmo não era forte o suficiente quando eu era jovem. Mas se você não tentar, você nunca saberá. Talvez possamos surpreender a todos. Graças a Lanping, Zhu Ting cresceu rapidamente e se tornou uma atacante forte. A jogadora de 22 anos foi eleita a jogadora mais valiosa na Copa 2015 da Federação Internacional de Voleibol e nos Jogos Olímpicos de 2016. Está jogando na equipe de voleibol da Bakibank na Liga Turca de Voleibol. Lanping disse que, como algumas veteranas se aposentaram, ela está procurando novas jogadoras e toda a equipe vai começar uma nova jornada. Yang Hanyu, bloqueadora de 18 anos, bateu o recorde de ser a jogadora mais jovem da Seleção Nacional de Voleibol Feminino. Yang sente muita sorte de fazer parte da equipe nacional em tal idade. Ela disse, eu sou como um pedaço de papel na Seleção Nacional e vou aproveitar a oportunidade de estudar tudo desde o início. Comprometida com a China por mais 4 anos, Lanping disse que está pronta para começar de novo. Há 7 meses desde que a China conquistou a medalha de ouro no Rio de Janeiro, o título mundial já foi passado e devemos nos preparar para todos os desafios em Tóquio.
O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, rock, rádio online e vídeo.
A equipe chinesa campeã do mundo em 2009 não teve bons resultados no Campeonato Mundial de Curling Feminino de Beijing de 2017. Como anfitriã, a equipe chinesa conseguiu apenas 2 vitórias nos primeiros 11 jogos e perdendo a chance de entrar diretamente nos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang de 2018. A atleta chinesa Wang Bingyu admitiu que ela e suas companheiras estavam sob pressão no campo em casa. Todas nós queremos fazer melhor, mas a pressão é um pouco alta. O treinador da equipe, Tan Weidong, apontou que com tão poucas pessoas jogando curling na China, é difícil selecionar jogadores para a equipe nacional. Na verdade, não há pessoas para escolher para a seleção nacional. O número dos jogadores para a seleção não é mais de 200, disse Tan. Yue Qingshuang, essa jogadora de curling chinesa que ajudou a equipe a vencer o Campeonato Mundial de 2009, espera que mais pessoas peguem curling no futuro. Ela disse que o curling tem uma forte base cultural na América do Norte e Europa. No Canadá, por exemplo, existem muitos clubes de curling, mesmo em cidades muito pequenas, e muitas pessoas com mais de 60 anos de idade ainda jogam o curling. Desta vez em Beijing, o Canadá foi a única equipe sem perder nenhum jogo no grupo e a primeira a se qualificar para os playoffs no Campeonato do Mundo. Neste país da América do Norte, há cerca de 1,5 milhão de jogadores de curling e cerca de 1.000 clubes de curling. Até a data, a China ganhou 3 medalhas do Campeonato Mundial de Curling Feminino, com o seu melhor resultado em 2009, quando a equipe de Wang Bingyu ganhou ouro na Coreia do Sul. A China também ganhou prata em 2018 e bronze em 2011. No entanto, o esporte ainda não está enraizado na China. Existem apenas 7 pistas de curling e menos de 900 jogadores de curling registrados no país. Tan espera que os Jogos Olímpicos de Inverno 2022, a serem realizados em Beijing, seja uma oportunidade para promover o desenvolvimento do curling na China. Acredito que dentro de 5 ou 10 anos mais, o curling da China vai desfrutar de rápido desenvolvimento em termos de nível de concorrência e popularidade. Ele ainda disse que as Olimpíadas em Pyeongchang ajudarão o crescimento do curling na Coreia do Sul. Já podemos encontrar 5 a 7 equipes da Coreia do Sul, incluindo juniores e equipes nacionais de adultos, que foram ao Canadá para treinar e competir nos últimos anos com o fim de melhorar seu nível de jogo. A Associação Chinesa de Curling assinou um memorândum de entendimento com a Federação Mundial de Curling em dezembro de 2016, que verá as duas organizações trabalharem em conjunto para desenvolver o esporte de curling tanto na China como em todo o mundo. Este trabalho também desempenhará um papel vital nos preparativos para Beijing 2022. Kate Kesslens, presidente da Federação Mundial de Curling, disse que vê um futuro brilhante para os esportes de inverno na Ásia. Ela disse, é um bom momento para os esportes de inverno na Ásia, com os próximos 2 Jogos Olímpicos de Inverno programados para serem realizados em Pyeongchang em 2018 e em Beijing em 2022. O Campeonato Mundial de Curling Feminino 2017 para Beijing reflete isso e recompensa o trabalho duro da China no desenvolvimento de nosso esporte. A China espera ter 300 milhões de pessoas participando de esportes de inverno até 2022. E Katniss, por sua vez, espera que o curling possa se tornar um dos esportes de inverno favoritos da China. Bem, caro ouvinte, acabamos de transmitir o programa desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, muito bem-vindos a mais um programa Sala de Visitas. Hoje o nosso convidado é de Minas Gerais, Luiz Henrique Rodrigues, que é professor de capoeira na China, está aqui para conversar com a gente. Tudo bem, Luiz?
Tudo bem, Rafael. E aí, tudo bem com você?
Tudo bem, obrigado por aceitar nosso convite e participar do nosso programa.
Obrigado pelo convite também.
Luiz, me explica uma coisa, você está há quanto tempo aqui na China?
Bom, agora faz 8 meses. Eu vim para cá para poder estudar o idioma, através da minha namorada, claro, né, que é chinesa também. Está aqui procurando aqui um pouquinho mais da vivência do idioma, porque já comecei a estudar antes, só que para me poder aprender mais rápido, eu preciso, né, ter uma vivência maior. Então, eu vim para cá.
E você está fazendo aula de chinês aqui?
Isso. Estou fazendo aula na Universidade Chuanmei Tashui.
Ah, legal. Daqui quanto tempo já vai estar arriscando sair viajando pela China sozinho falando chinês?
Bom, eu acredito até que em junho ou julho, mais ou menos, eu posso estar falando bem o idioma, com esse ambiente propício aí para poder estar desenvolvendo mais rápido. Eu acredito que até em junho ou julho, no máximo, eu consigo estar fluente na língua, ou pelo menos um pouco melhor.
Maravilha, Luiz. No Brasil, você é natural de Belo Horizonte?
Isso, Belo Horizonte, Minas Gerais.
E como é que está sendo sua adaptação com a comida chinesa? Que a gente sabe que Minas Gerais tem uma das culinárias mais ricas e mais apreciadas do Brasil. Como é que você está se relacionando com a culinária chinesa?
Bom, de verdade, eu não estou gostando muito, não, porque eu não gosto muito de sopa, né? E eu gosto mais de feijão, arroz, e para mim comer macarrão é sacanagem.
Tem muita sopa aqui na China.
É, o que mais tem é sopa, né? Aí, mas tirando isso aí, o pauta, o chaozi, essas outras coisas assim, eu até gosto, mas o problema é a sopa. E a pimenta, né? Não é muito natural lá de Minas, não, mas para lá da Bahia.
E o pão de queijo, como é que você está fazendo para resolver essa saudade agora?
Bom, pão de queijo até hoje eu estou na saudade, cara. Tem 8 meses que eu não como nenhum. Estou esperando aí ver aí se alguém consegue um lugar para comprar o polvilho, um queijo bom para a gente poder fazer aí.
Aqui tem, pela internet é possível comprar algum polvilho, algum queijo. Não vai ficar igual do Brasil, mas fica muito parecido.
É, me falaram que no Taobao tem, mas até hoje eu não arrisquei comprar, até mesmo porque ainda não sei ler, também não sei preencher o meu endereço, então eu não arrisquei comprar ainda não. Mas os amigos aí já me falaram que tem mesmo.
Tá certo, Luiz. Agora, você veio pra cá, você é professor de capoeira.
Isso, sou professor de capoeira, tô dando aula de capoeira nas academias aqui. Inclusive, já tem até grupos aqui de capoeira, tem um mestre que tá em Dália, do grupo Jacarandaí, se eu não me engano.
Olha que interessante.
E tem um outro grupo também aqui do Mandinga. Tem até uma filial aqui em Beijing e em Xangai também.
Para a gente explicar para os nossos ouvintes lusófonos de outros países, os europeus de Portugal, da África, Moçambique, Cabo Verde e Angola, qual a origem da capoeira?
Bom, a capoeira originou-se diretamente pelos escravos que vieram da África, né? Com a ânsia de se libertar aí da escravidão, eles começaram a praticar capoeira em forma de dança dentro das senzalas para poder ludibriar o feitor e depois, mais à frente, usar como arma para poder se libertar. E o nome capoeira se originou porque quando os negros fugiam, eles iam para um lado que tem muito mato e o mato ralo se chama capoeira. E daí se originou o nome capoeira.
Exato. Então é por isso que é uma mistura de dança com luta.
Isso, a ginga, no caso, que é a dança, ela é mais para poder enganar, né, os capitão do mato e as pessoas que ficavam olhando para não alertar muito o feitor e depois eles não vierem a proibir a prática, o que aconteceu mais adiante.
Entendi, ela é uma dança muito, muito bonita, muito apreciada e como luta ela é efetiva?
Ela é efetiva. Realmente ela usa, tem golpes que podem até matar, inclusive como ponteira, negativa, biqueira, são golpes mortais, se pegar de jeito, a pessoa morre.
E são golpes que usam mais os pés ou as mãos?
Não, a capoeira em si ela usa mais os pés, mas também não quer dizer que ela não use a mão. A mão é um pouco mais limitada porque precisa de muita proximidade, então como eles usavam muito, tinha que escapar de faca, tinha que escapar de facão e chicote, essas coisas. Então, usavam mais o pé para poder se defender e atacar também.
Além do Brasil, quais outros países que têm praticantes de capoeira?
Bom, a capoeira hoje em dia ela está em todo mundo, né? Ela está na África em si, na Guiné Equatorial, onde eu mesmo fundei um grupo. Camarões, Nigéria, China, Brasil, Argentina, Paraguai, Estados Unidos, Canadá, enfim, ela está em todos os lugares do mundo agora. França, Espanha, praticamente em quase todos os continentes.
Maravilha. Então, existe um interesse do estrangeiro nessa arte marcial que é originária do Brasil?
Existe. Todo mundo, quando vê, quer praticar, porque realmente é muito bonito, né? Hoje em dia, a capoeira já não é aquela capoeira antiga, que é a capoeira angola, a capoeira regional. Hoje em dia, é a capoeira mais moderna, né? Que nós chamamos de capoeira contemporânea, porque se mistura mais alguns outros golpes que antigamente não tinham, para poder floreio, que é para poder deixar o jogo mais bonito e mais encantador, assim, para o público, para que eles possam ver. Mas não quer dizer que não seja uma luta também.
Luiz, me fala uma coisa, porque a gente conversou de ginga. Ginga envolve um molejo, uma dança, um jogo de cintura. É possível pessoa de qualquer país aprender capoeira ou ela está mais restrita a alguns grupos de países?
Não tem restrição nenhuma, não. Qualquer pessoa pode aprender, né? Desde que tenha um pouco de flexibilidade. E caso não tenha também, isso é fácil. É só praticar um pouco que vai conseguir um pouco mais adiante.
Então, com prática, qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, qualquer etnia, consegue praticar capoeira?
Qualquer pessoa de qualquer etnia consegue praticar.
Ela tem mais flexibilidade?
Isso. Porque é aquela coisa, né? Quanto mais você treina, mais você aprende. Então, se você se dedicar ali ao estilo da capoeira que você está estudando, com certeza você vai ter uma desenvoltura muito boa.
E para a saúde, Luiz, como é que é? Porque a gente vê que normalmente os praticantes de capoeira têm um bom condicionamento físico, um corpo bem torneado. Por que que acontece isso?
Bom, porque a capoeira ela é realmente um exercício aeróbico, né? Então, se você quer ter um abdômen bem cortadinho, um bíceps bem rasgado, um corpo bem sarado, você pode fazer capoeira que você vai se dar bem. Todos os exercícios estão voltados para isso, para resistência. Então, você vai ter um corpo bem desenhado.
Existe limitação ou recomendação mais para homem, mais para mulher?
Não existe limitação para ninguém. Desde que você tenha capacidade para entender que o jogo é jogo e luta é luta, você pode entrar na roda, pode começar a treinar capoeira. Desde que você seja criança ou seja um avô de 50, 100 anos, não tem problema.
Então não existe limitação de idade?
Bom, hoje a capoeira está dentro das escolas infantis, né? Está dentro da creche. Então, se você tiver um filho com 3 anos que quer colocar ele na capoeira, não tem problema. Desde que o professor ou o mestre seja qualificado para poder dar aula para essa faixa etária, não tem nenhum problema. Agora, o problema está que você tem que realmente acompanhar, né? Porque, às vezes, seu filho está estudando ou está treinando com alguém e ele não está qualificado para dar aquela aula.
Verdade. A pessoa precisa realmente ser qualificada para poder oferecer a aula de capoeira. Agora a gente está na China, que é a terra também das artes marciais. Aqui na Ásia, no Oriente, a China tem o Kung Fu Wushu, que é muito famoso. Nós crescemos assistindo no mundo inteiro os filmes de Kung Fu, da escola de Shaolin. E você conhece a arte marcial oriental?
Conheço. Inclusive, eu estava começando a fazer Kung Fu aqui com um colega meu, só que, inoportunadamente, ele teve que viajar e agora eu não posso mais continuar. Mas eu conheço, sim, o Kung Fu, o Wing Chun, não sei se você conhece, é para o que eu estava treinando, né, antigamente, uns 10 meses atrás.
E você pode fazer capoeira e Kung Fu, uma atrapalha o outro ou uma ajuda o outro? Como que
não,
funciona?
Não, totalmente ao contrário. Uma luta sempre vai ajudar a outra, porque quanto mais você tem vivência, mais você tem memória motora, então realmente é muito melhor para você aprender qualquer outra coisa. Seja você, por exemplo, se você entra na capoeira hoje, amanhã você quer fazer Kung Fu, boxe, isso vai tudo agregar o conhecimento, onde você vai ter melhores velocidade de reação e melhor também desempenho, né? Porque você já tem um preparo físico.
Isso é verdade. Em relação aos brasileiros, nós temos casos famosos de lutadores brasileiros que têm um ótimo desempenho nas competições de MMA, o UFC é um grande exemplo, e o Brasil ele desenvolveu praticamente seu próprio jiu-jitsu, o jiu-jitsu que tem origem no Japão, mas ele se desenvolveu no Brasil de uma forma que se tornou conhecido mundialmente, o jiu-jitsu brasileiro e agora a capoeira. Os lutadores brasileiros, os professores, instrutores, eles são reconhecidos no mundo? Eles são respeitados?
Bom, no mundo da capoeira, o mestre, o professor, o aluno, todos são respeitados. O problema está que no Brasil a gente tem aquela coisa, né, que infelizmente os mestres de antigamente, né, não estudavam, não tinha direito a estudo, não tinha acesso a conhecimento. Então, não temos muitos relatos sobre a capoeira. Mas, em questão de reconhecimento pela população, realmente, sim, existe. Mas eu acho que se tivesse mais pesquisa em prol da capoeira, seria muito melhor, porque assim os mestres também teriam maiores conhecimentos, assim os alunos também poderiam chegar com maiores conhecimentos e desenvoltura também para conversar, para poder falar sobre a capoeira, para poder apresentar, enfim.
Verdade. E me fala uma coisa, mas o brasileiro é uma referência hoje em lutas em vários continentes.
Sim. Inclusive aqui na China tem um amigo meu que se chama Sérgio Silva. Ele dá aula de kickboxing e de jiu-jitsu. Ele está dando aula particular e também tem duas academias que ele dá aula. Só que essas duas academias, ele dá aula para pessoas que realmente querem lutar no UFC ou MMA.
E por que que os brasileiros têm se sobressaído tanto assim nessas competições internacionais?
Bom, primeiro porque quase ninguém conhece, né? Então, quando você faz um golpe de ninguém está esperando, realmente ele vai ter mil vantagens sobre o outro. O rapaz, né, o lutador não está esperando que você vai vir ali com um rabo de arraia ou vir com um martelo solto. Não estão esperando esses golpes.
Então,
estão esperando ali um direto, uma benção, um martelo, né, que é o preso, uma chapa, mas um rodado eles não estão esperando.
Então o elemento surpresa acaba sendo fundamental aí.
Isso, é o fator fundamental aí para ganhar a luta. Fator surpresa.
E hoje os chineses estão começando a conhecer a capoeira, então?
Bom, hoje eu acredito que tem muita gente que já na China que conhece a capoeira até mesmo pelo... Não, então é verdade. Muita gente conhece, né, que luta, que gosta aí de fazer o MMA, que gosta de praticar qualquer arte marcial, ele conhece um pouco da capoeira. Inclusive, eu já me deparei aqui com algumas pessoas que falaram, eu sei capoeira. Eu falei, como assim você sabe capoeira? Aí eu aprendi na internet. Aí faz dois, três golpes lá e faço, não, isso é capoeira. Pô, mas aí eu pego e falo, né? Pô, capoeira não é isso não, pô. Capoeira é uma cultura, capoeira tem todo um regimento ali, tem instrumento, tem música. Então você conhece alguns golpes de capoeira. Agora, capoeira mesmo ainda você não sabe, não.
E qual a importância da música para capoeira? Que a gente sempre acompanha que as rodas de capoeira sempre tem o berimbau ali, às vezes alguns outros instrumentos, e a música é uma parte fundamental da tradição.
Isso. Bom, a música, primeiro, porque antigamente, né, os negros, os escravos, eles sempre tiveram isso, de estar dentro de uma roda, fazendo um samba, ou fazendo qualquer outra coisa, estar cantando. Então, quando eles estão cantando, eles estão contando uma história, eles estão contando ali o que está passando ao redor de você dentro da roda, ou até mesmo com você dentro da roda. Às vezes você pode estar falando assim, ó, navalha quer me cortar, não corta não, não corta não, não corta, navalha é a língua do falador, navalha não me corta não, senhor. Então o que, que é isso? O que, que ele está falando ali? Está te mandando um ditado, ó, você está querendo falar mal de mim? Mas eu sei que, poxa, a sua língua não vai chegar até mim, não vai me cortar, não me atinge, entendeu?
Muito bom. E os seus alunos aqui em Pequim, eles são a maioria estrangeiros, brasileiros, chineses, asiáticos?
Bom, a maioria são chineses, mas tem do México, tem uma brasileira e tem um espanhol.
Bacana.
E tem uma menina do Canadá agora também, começou tem duas semanas. É, eu quero ficar aqui pelo menos mais uns dois ou três anos.
Isso, intercalando com umas visitas a Minas Gerais, porque afinal vai ter que matar,
né,
a saudade.
Tem que comer o tutuzinho, comer o feijão tropeiro, a couve com angu.
Para voltar mais animado aqui, para ensinar o pessoal. Tá ótimo então, Luiz. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa, muito sucesso aqui em Pequim, e que você tenha cada vez mais alunos chineses e do mundo inteiro para espalhar essa cultura brasileira.
Muito obrigado pela oportunidade aí, e eu espero que um dia você possa ir lá na academia também para poder treinar.
Vai ser um prazer. Eu vou lá gingar com vocês.
Beleza, então. Muito obrigado.
Tá bom, um abraço.
Abraço, tchau, tchau.
Tchau. Nós encerramos agora o programa Sala de Visitas. Nos encontramos novamente na próxima semana.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Use your language to learn Chinese daily. Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia. Olá, bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Tintin.
大家好, eu sou Raimundo. Na lição passada, nós tivemos uma refeição deliciosa no restaurante chinês. Eu acho que é realmente necessário rever as palavras-chave. Serão muito úteis futuramente.
Ok, vamos começar com essa daqui. Qual é a especialidade da casa de vocês? 你们有什么特色菜？
你们有什么特色菜？
你需要刀叉吗？ Você precisa de garfo e faca?
你需要刀叉吗？
Se você quiser perguntar para chinês, você aceita chá preto? Você poderá perguntar da seguinte forma. 请问你要红茶吗？ Você quer chá preto?
请问你要红茶吗？ Você quer chá preto?
A última frase. 我们 AA 制吧。
我们 AA 制吧。Vamos dividir a conta. Ok, foi o suficiente para a revisão. A seguir com o diálogo completo da lição 13.
你们有什么特色菜？
烤鸭。您喜欢吗？
喜欢。你需要刀叉吗？
不，我想试着用筷子。请问，你要红茶吗？
我想尝尝中国绿茶。我们 AA 制吧。
下次吧，这次我买单。
Essa foi a toda a revisão da lição passada. Agora vamos para o tema de hoje.
请你们等一会儿，我们要等多久？味道怎么样？真的很好吃，我吃饱了。
Eu acho muito legal que em Pequim você pode experimentar comida de diversos lugares da China. Há inúmeros restaurantes famosos, mas às vezes nós temos que aguardar uma mesa vaga nos horários de pico, como meio-dia às 2 da tarde ou das 5 às 8 da noite.
É verdade. E eu sempre escuto, por favor, aguardem um momento.
Sim, em chinês é 请你们等一会儿。
请你们等一会儿。
请 ,por favor.
请
你们 ,vocês.
你们
等 ,esperar, aguardar.
等
一会儿 ,un momento, un instante.
一会儿
请你们等一会儿。
请你们等一会儿。Por favor, aguardem un momento. Agora vamos para o primeiro diálogo.
请你们等一会儿。
我们要等多久？
大概半个小时吧。
De novo, Jinjin, esperar em chinês é 等, certo?
Isso. E momento em chinês é 一会儿。
E se eu quiser saber quanto tempo precisamos esperar?
Você pode dizer 我们要等多久。
我们要等多久。
我们 nós
我们
要 precisar
要
等 esperar
等
多久 ?quanto tempo?
多久
我们要等多久
我们要等多久 ?quanto tempo precisamos esperar?
Aqui vem a primeira conversa novamente.
请你们等一会儿。
我们要等多久
大概半个小时吧。
Oh, legal! Finalmente chegou nossa vez de sentar e apreciar a comida gostosa. Então, como seria em chinês se eu quiser perguntar A comida está gostosa?
Você pode dizer 味道怎么样?
味道怎么样?
味道 é sabor.
味道
怎么样? Como está?
怎么样? Juntando, 味道怎么样? A comida está gostosa?
Muito bem.
Claro que está deliciosa. Como falo isso?
Aqui está. 真的很好吃。
真的很好吃。
真的 realmente, de verdade.
真的。
很 muito.
很。
好吃 deliciosa, gostosa.
好吃。
真的很好吃。
真的很好吃。Está realmente deliciosa。
味道怎么样？
真的很好吃。
还要点什么？
谢谢，我吃饱了。
Depois de tantos pratos deliciosos, estou cheio até aqui.
Sim, graças à hospitalidade chinesa.
Mas, às vezes, é realmente necessário demonstrar que você está satisfeito, senão continuam colocando comida no seu prato.
É verdade. Então, você pode falar assim, 我吃饱了。
我吃饱了。
我, eu.
我。
吃, comer.
吃。
饱, satisfeito, cheio.
饱。
了, é a partícula. O verbo de algumas sentenças da língua chinesa não mudam.A partícula é normalmente atodada para expressar uma ação que será completada ou já aconteceu. Por exemplo, 我吃饱了. Aqui, a partícula le mostra que a ação já terminou.
Le.
我吃饱了.
我吃饱了. Estou satisfeito.
我吃饱了. 这里的菜真的很好吃.
Novamente, estou satisfeito em chinês é...我吃饱了。
我吃饱了。
Está realmente deliciosa. 真的很好吃。
真的很好吃。
E se você quiser perguntar, a comida está gostosa, você pode dizer, 味道怎么样?
味道怎么样?
Se tiver muita gente esperando na sala de espera do restaurante, você provavelmente vai querer saber quanto tempo precisamos esperar.Então, como você vai falar?
我们要等多久?
Perfeito. 我们要等多久?
我们要等多久? Quanto tempo precisamos esperar?
A última frase é agora. Por favor, aguardem momento. Em chinês é 请你们等一会儿。
请你们等一会儿。
Aqui vem a conversa completa.
请你们等一会儿。
我们要等多久？
大概半个小时吧。味道怎么样？
真的很好吃。
还要点什么？
哦，谢谢，我吃饱了。这里的菜真的很好吃。
OK, esse foi o diálogo completo. Espero que não tenha deixado dúvidas. Agora, vamos ouvir dicas da cultura chinesa.
Os chineses costumam diferenciar a cultura deles com a dos ocidentais descrevendo, por exemplo, o chá e o café. Por milhares de anos, a bebida que melhor faz lembrar a China definitivamente é o chá. Ele surgiu na China há cerca de 5 mil anos. A temperatura das partes sudeste e oeste da China são mais propícias para a plantação do chá. No passado, as ervas eram exportadas para os demais países da Ásia e da Europa,através da antiga Roda da Seda. Atualmente, o chá em muitos países tem um nome parecido com a palavra chá em chinês, chá. Comparado ao índice notável da produção do café em outras regiões, a produção de café na China é insignificante. A primeira fábrica de café foi inaugurada em Shanghai em 1935, mas foi só em meados dos anos 1980 que os chineses desenvolveram o café instantâneo em unidades.
Com isso, chegamos ao final do programa de hoje. Como sempre, temos uma pequena premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, estou satisfeito em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail cri@cri.com.cn.
Para mais informações, por favor, acesse nosso site portuguese.cri.cn. Esse foi sua anfitriã, Tintin. 再见.
再见.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas.Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.975, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.